Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone hoje convosco vão estar João Santa Rita e o Amâncio Miguel. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, nos 1.530 e em onda curta, estamos nos 13.630 e 17.655. Estamos, claro, está também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e se os ouvintes quiserem nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp, não vale telefonar, não podemos atender a chamada aqui no estúdio, mas se nos quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584. Hoje vamos ter um programa muito interessante, pois vamos ter connosco aqui Raul Tati. Não é preciso fazer uma apresentação, todo o mundo em Cabinda o conhece, professor universitário, mas ele este ano é também candidato independente da Sociedade Civil de Cabinda às eleições gerais, é apoiado pela UNITA. E nós vamos tentar saber do Raul Tati o que é que isto significa na prática, e claro, estávamos a discutir outras questões relacionadas com Cabinda e não só. Mas antes de passarmos ao convidado, vamos ver as notícias a esta hora com o Amâncio Miguel.
E começamos as notícias nas Filipinas, onde pelo menos 37 pessoas morreram quando um homem armado atacou e deitou fogo a um casino na capital, Manila. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade, mas as autoridades filipinas disseram não se tratar de um ataque terrorista.
A decisão do presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris poderá ter um impacto negativo em África, disseram ambientalistas. Salim Fakir, do Fundo Mundial de Natureza, fez notar que os Estados Unidos irão retirar cerca de 2 mil milhões de dólares que deveriam fornecer ao chamado Fundo Verde para ajudar os países em desenvolvimento a adotarem novas tecnologias.
E o presidente Donald Trump pediu ao Supremo Tribunal para analisar a sua decisão de proibir temporariamente a entrada no país de cidadãos de 6 países muçulmanos. Isto acontece depois de um Tribunal Federal de Recurso ter concordado com a decisão de um tribunal suspendendo tal decisão.
E a Agência Internacional de Energia Atómica disse que o Irão está a respeitar os parâmetros do Acordo de 2015, restringindo as suas atividades nucleares.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone João Santa Rita, e aqui ao meu lado está o Amâncio Miguel. Ele vai tomar conta das redes sociais, ver quem vem pelo Facebook e não só. Hoje temos connosco o Raul Tati, portanto um ativista de Cabinda, professor universitário. Doutor Tati, Raul Tati, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente. Boa tarde aí, João Santa Rita.
Boa tarde. Olha, está a chegar em excelentes condições. Às vezes para Angola é difícil, mas hoje está a chegar perfeitamente. Parece que está aqui ao meu lado. Ora bem, olha, antes de eu passar aos ouvintes, eu queria lhe fazer uma pergunta, como sempre. É assim que nós começamos o programa. E a pergunta que eu lhe queria fazer é a seguinte. Portanto, eu vejo aqui que você vai ser um candidato independente às eleições, mas que é apoiado pela UNITA. Presumo eu, portanto, que vai estar na lista da UNITA. Diga-me lá, o que é que isto significa na prática para si e, portanto, e para a UNITA? Vamos lá ver.
Bom, em princípio, gostava de dizer que o Partido UNITA, no seu regulamento para a seleção de candidatos a deputado da Assembleia Nacional, tem uma disposição, talvez o artigo 10º, se não estou em erro.
Sim.
Que admite a seleção de candidatos independentes, portanto, não filiados na UNITA,
sim,
para fazer parte da lista de candidatos a deputados pelo Partido UNITA, mas desde que não seja superior a 10 candidatos.
Sim.
Portanto, esta é uma cláusula que a UNITA tem, portanto. Agora, em relação ao meu caso, isto decorre de um trabalho a nível da sociedade civil de Cabinda, Portanto, não foi uma decisão tomada apenas por mim, de maneira individual e talvez de maneira solitária, mas foi uma decisão do grupo, foi um consenso do grupo. Isto, em princípio, já não é nada de novo, porque já em 2008,
sim,
a UNITA fez um acordo com a sociedade civil de Cabinda, e desse acordo a UNITA reservou um lugar para deputado independente, daí resultou, portanto, a eleição do nosso compatriota Raul Danda.
Ah, está bem, muito bem.
E, pois, então nós praticamente retomamos, depois do trabalho feito no âmbito do grupo de reflexão da sociedade civil, um trabalho que leva mais ou menos 2 anos, fomos fazendo, concluímos que era necessário participar, em vez de deixarmos que as coisas vão avançando e olhando para aí impavidamente.
Uhum.
E então, dessa participação resultou, portanto, um protocolo que foi assinado com o Partido Unido, onde esteve engajado pessoalmente o presidente Idé Samakuva, com o qual discutimos várias coisas, não é? E o Partido Unido, portanto, comprometeu-se em reservar desta vez 2 lugares
uhum.
para candidato deputado para a sociedade civil de Cabinda. Portanto, está o Dr. Félix Sumbo uhum. e estou eu, Raul Tato. Portanto, esta é mais ou menos a perspectiva, o contexto desta minha candidatura a deputado independente pela UNITA.
Sim, senhora. Olha, só mais uma pergunta que eu já tenho aqui ouvintes em linha, mas eu queria perguntar-lhe uma coisa. Portanto, Raul Danda é hoje vice-presidente da UNITA e a minha pergunta é esta, que se você, portanto, for eleito, se entrar para o Parlamento, como é que é? Você vai agir independentemente da UNITA ou terá que se sujeitar à disciplina partidária do partido?
Eu creio que há limites, há fronteiras, não é? Portanto, quando se fala de candidato independente, significa que não estou ali como militante da UNITA, mas é claro que fazendo parte da bancada, aliás, o deputado, de alguma maneira, é soberano, tem suas ideias, tem coisas a defender, mas também esta nossa participação decorre de um acordo, portanto, há coisas que já estão no acordo, portanto, que a UNITA sabe que vamos ter que cumprir.
Muito bem.
Aí que não há nada a inventar aí. Eu devo respeitar as posições da UNITA, mas eu também devo respeitar as minhas posições, como as do meu colega também, o Dr. Félix Sumo, porque nós vamos pela sociedade civil Cabinda, não é?
Muito bem, muito bem. Pronto, olha, então eu já tenho aqui um ouvinte em linha, e claro está, como era de esperar, temos aqui vários ouvintes de Cabinda, e o primeiro é o ouvinte José António de Carvalho. Senhor José António, está-me a ouvir?
Sim, estou ouvindo, sou jornalista.
Sim, muito bem. Está em Cabinda, é?
Estou em Cabinda, sim.
Então faça favor.
Boa tarde, Voz da América. Boa tarde, Sr. Padre Raul.
Muito boa tarde, meu caro compatriota, Zé António.
Oi, Sr. Padre. Realmente, é do conhecimento público que o Sr. Padre vai candidatar à lista, ou é candidato a deputado pela UNITA no círculo de Cabinda. Embora isto tenha trazido algumas críticas por parte de algumas personalidades, quer aqui internamente, quer na diáspora, mas eu acho que realmente que é uma ideia boa, porque conforme o seu padre se justificou, que até o próprio Agostinho Neto fez parte do Partido Comunista Português, e também seria muito bom se nós, Cabindas, pudéssemos ter alianças com alguns partidos que respeitam a nossa situação, que respeitam a nossa causa, desde que não sejamos mais enganados como os outros foram enganados pelo MPLA, que lutaram juntos. Mas pronto, contudo, é bom sempre tentar. E a minha preocupação é de por que toda a sociedade civil não se alinha apenas por um partido. Porque sabemos que há algumas certas personalidades que alinham pela casa, outros pela UNITA. Eu acho que seria bom termos uma frente única, todos estamos unidos no seu partido, porque irá UNITA até agora. Essa UNITA que apresenta boas propostas para a Cabinda. E depois, também queria dizer ao seu padre, como uma pessoa muito conhecida em Cabinda, não sei se vai liderar a campanha eleitoral, seria bom que se andasse pelas aldeias, fazer uma grande mobilização às populações, porque a nossa população ainda é muito desinformada, Para ver se realmente o povo de Cabinda sancione esta vida que levamos, este tratamento que temos do MPLA. E por outro também, queria saber a marcha da manhã, não sei como é que a Cabinda está mobilizada, se terá lugar ou não, se há aderência ou não. Então, essas são as questões que eu tive para colocar ao seu padre. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor José António de Carvalho, em Cabinda. Padre Raul Tati, boas perguntas aqui. Porque é que há uma divisão, porque é que a sociedade civil está dividida com os partidos? Eu não sei se está ou não. Você poderá responder. E depois a questão de você participar numa mobilização e depois a manifestação de amanhã.
Bom, a princípio, agradeço a questão colocada pelo meu compatriota José António de Carvalho. E só para reforçar que há algumas sensibilidades cabindesas que acham que Raul Tati devia ser uma espécie de ícone e uma reserva moral e política que devia ficar quietinho e que não devia avançar para essa iniciativa.
Uhum.
Devíamos ficar só à espera que a providência divina um dia desses nos propicie um milagre de libertação. Ora, Raul Tati não pensa desta maneira e, felizmente, também a sociedade civil representada no GR, Grupo de Reflexão, também não pensa desta maneira. Nós pensamos que é preciso fazer um trabalho. Não podemos ficar aqui à espera que os milagres aconteçam sem que nós façamos alguma coisa. A própria Bíblia diz, mostra a fé sem as obras está morta. Portanto, é preciso trabalhar. Não é só ter fé, não é só ter esperança. A esperança não pode ser passiva, tem que ser ativa. Temos de ir ao encontro dos problemas, das dificuldades, temos de apostar, temos de fazer alguma coisa, arregaçar as mãos. Porque nós esperamos que haja mudança em Angola. Havendo mudança em Angola, efetivamente, Cabinda poderá também ter a respirar um oxigênio de liberdade, e de paz e de justiça. Portanto, este é o nosso pensamento, por isso é que nós estamos a avançar. Agora, relativamente às questões colocadas pelo meu compatriota, devo dizer que, em princípio, desta vez nossa gente esteja dividida, porque nós fizemos um protocolo com a UNITA e vamos orientar o voto para a UNITA, exclusivamente. Tá? Não vamos fazer campanhas diversas por aí. Agora, é claro que em Cabinda existem vários partidos representados. Né? A KGC está representada em Cabinda, a FNLA está representada em Cabinda, o PRS, etc. Portanto, haverá, certamente, segmentos da população eleitoral que poderá dirigir seu voto a esses partidos, portanto são livres. Agora, o trabalho que nós estamos a fazer já começou, é exatamente orientar o voto para a UNITA, com o qual nós temos, e como disse muito bem o nosso compatriota, temos um entendimento e que as coisas esperemos que possam avançar, porque é um compromisso de ambas as partes. Uhum. Em relação à manifestação de amanhã, em princípio já foi confirmada pelo senhor secretário provincial da UNITA, o senhor Estevão Neto, não é? Terá lugar mesmo amanhã, à 1 da tarde, e a concentração será na área da Igreja de Quimbango, seguindo depois a marcha até o Chiluango. Portanto, tudo está em ordem com as autoridades locais.
Muito bem. Muito obrigado. Foi boas respostas diretas ao assunto. Amâncio, eu não sei se já há aí perguntas. Eu já tenho aqui mais ouvintes em linha. Mas,
sim, tenho algumas questões. Alguns que saúdam o Dr. Raul Tati pela participação no programa. E também temos uma questão que não tem nada a ver concretamente com a política angolana do momento, mas que tem a ver com a política internacional. O Pedro Estima, creio que pede um comentário ao Dr. Raul Tati sobre essa questão da retirada dos Estados Unidos do acordo climático e diz que os países poluidores devem, os países menos poluídos devem continuar a ser compensados, e quero ouvir a opinião do Dr. Raul Tati. E a outra questão tem a ver com Cabinda de concreto. Os de Cabinda, desde o início da luta armada, sempre participaram ao lado dos angolanos e sem sucesso. Como define a sua participação na UNITA? É o que questiona o Estevão Moabe.
Pode repetir a primeira parte, desculpe.
O Estevão Moabe diz que os de Cabinda sempre participaram desde o início da luta armada e diz que sem sucesso.
Ah,
e
tá.
Pede ao Dr. Tati para definir a sua participação na UNITA. Uma questão, de qualquer forma, que já fez referência a ela na primeira intervenção.
Muito bem. Não sei se quer comentar.
Sim, em princípio, pronto, também como professor de Relações Internacionais, tenho estado atento mais ou menos àquilo que vai acontecendo na agenda internacional.
Sim.
E acompanhei com alguma preocupação a retirada dos Estados Unidos deste Acordo de Paris, não é? Uhum. Em relação às alterações
Exatamente.
Climáticas. De facto, devo dizer, pronto, era a promessa eleitoral do presidente Donald Trump, cumpriu essa promessa, mas devo dizer pessoalmente que é muita pena porque os Estados Unidos e a China são os dois maiores poluidores do mundo.
Uhum.
E eu creio que têm responsabilidades acrescidas em relação à questão das questões climatéricas. Não sei dizer exatamente quais são os interesses que Donald Trump estará a proteger. Fala de proteger os cidadãos americanos, das indústrias americanas, etc., mas no fundo creio que não será exatamente isso que está a proteger. Deverá haver uma outra agenda por aí que a comunidade internacional talvez não conheça. E, claro, portanto, já começaram as reações, não é?
Sim.
Reações da comunidade internacional, sobretudo de alguns líderes europeus e das próprias Nações Unidas, não é? Em relação a essa atitude americana que, de alguma maneira, não vai ajudar muito para se conseguir aquilo. O Donald Trump diz que vai querer renegociar um outro acordo, mas não sei para quê, porque... E talvez o que eu vejo também é que há uma espécie de obsessão da parte do presidente Donald Trump em estragar tudo aquilo que Obama andou a fazer, não é? Portanto, esse acordo foi assinado por Obama e agora chegou a vez de retirar os Estados Unidos desse acordo. Portanto, é tudo que tinha para dizer em relação a isso. Quanto à questão da participação dos cabindas em movimentos de libertação angolanos, isto é verdade, os cabindas foram para os movimentos de libertação angolanos, porque na altura esses movimentos estavam organizados militarmente. Não é?
Sim.
A FLEC surgiu em 63, mas não enverdou por uma luta armada. E então os partidos angolanos, os movimentos angolanos já estavam como a MPLA, a UPA e mais tarde a UNITA. Portanto, há cabindas, sobretudo aqueles que andaram em Angola durante muito tempo, na sua juventude, tiveram uma ideia diferente de que era possível libertar pela via armada.
Uhum.
Já no seio da FLEC, a tese era outra, que nós, cabinda não foi conquistada pelas armas, pelos portugueses, mas foi por um acordo, tal Tratado de Simulambuco.
Exatamente.
De tal maneira que os cabindas não tinham necessidade de pegarem armas para exigir a sua emancipação política da parte de Portugal, que isso devia acontecer de maneira natural e tranquila, desde que Portugal se desengajasse politicamente cabinda, para deixar que os cabindas resgatassem a sua soberania. Agora, se tiveram sucesso ou não tiveram sucesso, a verdade é que isto é a história que devo dizê-lo. Em relação à minha à questão que me é colocada para a nossa relação com a UNITA, devo aqui realçar que eu não sou militante da UNITA, nem pretendo sê-lo.
Uhum.
Né? Sou membro da sociedade civil de cabinda e temos um acordo. Portanto, nós continuamos, mesmo que esse acordo da UNITA não venha a cumprir na íntegra, nós continuaremos a ser da sociedade civil de cabinda e vamos continuar a levar para frente a nossa luta até que consigamos um dia o triunfo da nossa liberdade.
Muito bem. Pronto, eu vou agora para um ouvinte. Este não é de cabinda, embora eu também tenha aqui na lista vários outros de cabinda, mas este é de Luanda. É o ouvinte Júnior António. Senhor António, está-me a ouvir?
Estou a ouvir João Santa Rita e o Amácio Miguel e o padre Raul Tati em Bote.
Bote.
Muito bem.
Olha, a minha primeira pergunta é a seguinte. O padre vai ser deputado da UNITA pelo ciclo de cabinda. Será que a vida sacerdote vai deixar de lado? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, queria saber do senhor Raul Tati, que vai ser deputado de cabinda, tenho certeza. E agora, se... Em caso da vitória do MPLA e os cabinda em lutar pela independência de cabinda não forem aceitos, o que é que os cabinda vão fazer?
Uhum.
E a terceira pergunta, queria perguntar à organização, à associação civil, à sociedade civil lá em cabinda, como é que está organizado a Associação Civil, porque ouvimos ali só alguns ativistas que falam sobre os cabindienses. Então, eu queria saber sobre isso. E por outra, também queria saber, o padre disse que não vai ser militante da UNITA, mas vai ser deputado independente da cabinda. será que o Partido Unita vai aceitar isso?
Uhum.
Cinco anos, em caso a UNITA for governo. E para terminar mesmo, eu queria dar aí aos parabéns ao padre e aos todos os cabindeiros pela coragem que têm de divulgar todos os males que se passam em Cabinda. E também penso também ao povo de Cabinda que amanhã não tenham medo, que saiam na rua. Vamos nos manifestar sobre a causa que a UNITA está a organizar sobre a manifestação de dia 3
muito bem.
De junho, que será amanhã, sábado.
Muito
e
bem.
E para terminar mesmo, sim, para terminar, também queria saber como é que estão as estradas de Cabinda, dentro da província, até os municípios. Se
muito
estão
bem
asfaltados, se é terra batida... Ou como é que é? Porque vimos aqui a vez no Facebook, para ir no Mayombe, parece que você tem que ir com um carro grande, carro pequeno não passa.
Muito obrigado.
Bom trabalho, João Santa Rita, faz bem.
Muito obrigado, Sr. Júnior António. Raul Tati, muitas perguntas aqui. Portanto, esta questão da sua vida como sacerdote, enfim, tenho aqui cinco perguntas, ou quatro perguntas, pelo menos. Faça favor.
Talvez o nosso amigo Jean António não saiba este detalhe da minha vida, pois
exatamente.
É desde 2011 que estou dispensado do Ministério Sacerdotal.
Exatamente,
portanto,
exatamente.
Tenho levado a minha vida fora do Ministério, fora da Igreja.
Uhum.
Em relação à segunda questão, pronto, o pleito eleitoral normalmente é que deve definir, o resultado é que deve definir se as pessoas ganham ou não ganham, não é? A não ser que as pessoas vão já com as batotas preparadas.
Sim.
De modo que, nesse momento, são candidaturas apenas. Somos candidatos. Agora, será o povo a dizer nas urnas se vamos ser eleitos ou não. Relação a... tanto, o que os cabindas poderão fazer em caso de vitória eleitoral do MPLA? Vamos continuar a lutar, né? Porque o MPLA, em princípio, este partido... que nos governa, já mostrou, nesses 42 anos, toda a sua má-fé, crueldade, desprezo e até mesmo sadismo, não é? Em humilhar e crucificar os cabindas, já mostrou que não tem nenhuma intenção de resolver pacificamente e de maneira justa esta questão de Cabinda. E esta questão de Cabinda fica hoje como um passivo da governação do atual presidente Eduardo Santos, que está prestes a deixar o poder para o seu sucessor. Portanto, nós não temos outra alternativa do que continuarmos a lutar. E a nossa luta neste momento enquadra-se exatamente nesse espaço democrático. Nós pensamos que a democracia hoje... é o espaço mais civilizado para se resolver os diferendos. E os regimes democráticos, pronto, hoje em dia estão consagrados em quase todo o mundo, e como diz o escritor Fukuyama, Francis Fukuyama,
exatamente.
No seu livro O Fim da História, portanto, as democracias praticamente já triunfaram. Portanto, é a última palavra, digamos assim, no mundo da política. E então nós pensamos que também Angola vai se engrenando pouco a pouco nisto e a nossa participação exatamente para reforçar a democratização de Angola para que dali possamos tirar os frutos que possam vir para a Cabinda também.
Muito bem.
A relação UNITA, pronto, já disse isso, né? Portanto, não vou ser militante da UNITA e não pretendo sê-lo, e a UNITA vai respeitar esta minha posição e esta minha condição, portanto, por isso é que eu sou independente. Portanto, durante os 5 anos da legislatura, é assim que nós vamos trabalhar, tanto de parte a parte.
Muito bem.
Em relação à questão das estradas, bom, isto, sinceramente, bom, só para satisfazer a curiosidade do nosso estimado interveniente, José António, olha, foi, nesses últimos tempos, tem sido uma dor de cabeça, né, andar de carro em Cabinda, pela qualidade péssima das estradas que são construídas, não é? E neste momento estamos a ver que há obras. Agora, não sei se são obras que não fizeram durante 2 ou 3 anos, estão a ser feitas agora à porta das eleições, da campanha. E pronto, e nós temos que ver assim nessa dinâmica.
Claro,
as coisas
claro.
Não são feitas porque devem ser feitas no seu tempo devido, mas fazem as coisas por causa das campanhas. Já começaram a falar, já estamos a fazer estradas, estamos a arranjar tudo e não sei o que mais. Portanto, isto é para, de alguma maneira, trazer uma lufada de ar fresco para aqueles que têm sofrido nessas estradas tortuosas, cheias de buracos por todo lado.
Muito bem. Amâncio, mais perguntas aí pela internet? Eu já tenho aqui também mais ouvintes.
Temos muitas perguntas. Vou fazer o resumo, porque as questões muitas vezes assemelham-se. Temos o Ludi Iaculo André, que pergunta ao Padre Tate, será que os Cabinda apoiam o FLEC e qual é que é a visão do Padre Tate em relação à emancipação de Cabinda? Relacionada às eleições, o Castelo Narciso pede ao Dr. Raul Tate a sua expectativa, ou melhor, a expectativa do povo de Cabinda, é o que ele diz, em relação às eleições gerais. E depois continuaremos com outras questões, mas para já são essas duas questões que temos.
Raul Tate, olha, nós estamos a 4 minutos, vá lá, eu vou-lhe dar 3 minutos para responder a estas perguntas, não mais, está bem?
Está bem, está bem. A FLEC, como já é conhecida, é o Movimento de Libertação de Entrave Cabinda, não é? E é uma organização, tem sua agenda política e vai à frente com a sua agenda política. Portanto, os Cabindas é que constituem a FLEC, portanto, é um movimento de alguma maneira que representa o povo cabinda. Mas também aquilo ali, a FLEC deixou de ser apenas uma organização e passou a ser algo simbólico, não é? Algo simbólico, que até mesmo o próprio regime tem-se aproveitado disto, tanto para criar epítetos em todo lado, os cabindas, chamar os cabindas de flex, portanto, eu chamo isso de flecopatia do regime, não é? Portanto, tem esta uma espécie de patologia de estar a chamar os cabindas de flex, pronto. Agora, em relação ao problema da minha visão em relação ao problema de cabinda, bom, eu sempre defendi que o povo de Cabinda tem seu direito à autodeterminação. Isso é um direito, portanto. Isto devemos reafirmar sempre, em qualquer circunstância, que Cabinda tem o seu direito à autodeterminação. Agora, o resto vai-se discutir. Quanto às minhas expectativas em relação às eleições, devo dizer, pronto, que, em princípio, espero que as turbulências que estão a ser provocadas agora na fase preparatória das eleições, que estão a trazer descontentamento por parte de alguns partidos de oposição, possam, de facto, serem tanto resolvidas, né, pelo órgão competente, que é o CNE, para que as eleições possam realizar-se com a máxima tranquilidade, lisura, transparência e justiça.
Uhum.
E que o resultado das eleições das urnas possam, de facto, refletir a vontade do povo.
Muito bem. Olha, doutor, já agora, eu tenho aqui mais ouvintes em linha de Cabinda, mas como estamos a chegar ao fim, eu vou-lhe só fazer uma pergunta muito curta, que é para, vá lá, colmatarmos este minuto aqui, que é esta questão. Portanto, você diz que, portanto, o direito à autodeterminação é algo que não pode ser discutido, mas que o resto pode ser discutido. Portanto, você, pelo menos você pessoalmente, não vê, vá lá, uma separação, ou vê a possibilidade de não haver uma separação total, não é verdade?
Isso é uma questão que pode se tomar numa perspectiva evolutiva, não é? Pode não ser imediata, mas uma perspectiva evolutiva. Nós temos que trabalhar também nessa perspectiva, nunca devemos fechar completamente as portas. Hoje somos nós, amanhã virão outros. Portanto, não devemos tomar decisões, né, que possam comprometer todas as gerações futuras.
Ah.
Não devemos. Portanto, temos que olhar as coisas nessa perspectiva.
Muito bem. Muito bem, então estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora e eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 e até às 18h30 passamos também a estar em onda média, vamos estar nos 1530 e em onda curta estamos nos 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com e continuamos também, claro está, no Facebook, voaportugues. Continue connosco, continue com o Angola Fala Só, não se vá embora, não desliga. Thank you. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita, e aqui ao meu lado o Amâncio Miguel. Ele está à carga aqui das redes sociais, a tomar muitas notas, uma série de telefones abertos, com muita gente a entrar ali pela internet. Eu sou do antigamente, portanto eu vou pelo telefone e vou recordar aos ouvintes que hoje temos connosco, e principalmente para aqueles que nos sintonizam agora, e eu sei que há muitos que nos sintonizam agora, e portanto eu vou voltar a recordar que o nosso convidado hoje é Raul Tati, ativista de Cabinda, professor universitário, e ele nestas eleições é um candidato independente pelas listas da UNITA, pelo Círculo Eleitoral de Cabinda. Portanto, nesta primeira meia hora, estivemos a falar precisamente dessa questão e também da situação em Cabinda. Raul Tati, continua em linha, não é verdade? Raul Tati, está em linha?
Continuo, estou em linha.
Muito bem, muito bem. Continua a chegar muito bem. Olha, eu tenho aqui mais dois ouvintes. Um deles eu sei que está à espera há muito tempo e são os dois de Cabinda. Portanto, vou aqui já para o ouvinte José das Neves Lanzi. Senhor Lanzi, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito obrigado, Sr. Lanzi, por ter esperado. Sei que está à espera há algum tempo, mas sabe como é, né? Faz o favor, agora o microfone é seu.
Boa noite, João Santa Rita.
Boa noite.
Mbote Basitioa, boa noite, Dr. Raul Tati.
Boa noite, meu irmão.
Ok. Dr. Raul Tati, sabemos que vocês têm apoio total e incondicional do povo de Cabinda, sobretudo das pessoas atentas quanto à situação do problema de Cabinda. A minha questão é a seguinte. Na qualidade de um dos candidatos independentes, junto com o Dr. Félix Sumbo, pela UNITA no Círculo de Cabinda, a minha pergunta é quais serão a vossa primeira prioridade para salvar Cabinda diante do caos que se vive, visto que ela está sendo governada por uma quadrilha de políticos que servem apenas seus interesses pessoais e negócios e o povo vivendo na miséria endêmica? Tenho dito, obrigado.
Obrigado, Sr. José das Neves Lanzi, de Cabinda. Raul Tati, para além da segunda parte da pergunta, a primeira parte é interessante. Portanto, qual será a vossa prioridade se vocês forem eleitos?
Bom, em princípio, nós estamos a levar para o Parlamento uma agenda própria, não é? Da sociedade civil.
Uhum.
Embora tenhamos de trabalhar conjuntamente com a UNITA. Esta agenda está sendo trabalhada pelo Grupo de Reflexão da Sociedade Civil. Portanto, não é a agenda de Raul Tati, nem do Dr. Félix Sumbo. É uma agenda que vamos levar preparada pela Sociedade Civil de Cabinda.
Uhum.
Todavia, devo dizer que nós temos já um pensamento que está plasmado no nosso protocolo com a UNITA, que nós pretendemos que Cabinda deixe de ser uma simples província angolana.
Uhum.
O que nós queremos é que Cabinda possa evoluir para um estatuto político, administrativo e jurídico superior àquele que tem hoje.
Uhum.
Então, esta é a prioridade das prioridades. E a UNITA, no seu manifesto eleitoral, ontem já foi apresentado o manifesto eleitoral da UNITA, ainda não tenho o texto, mas já praticamente acompanhei algumas partes que foram ditas pelo presidente da UNITA, o Dr. Isaías Samacuba, onde eu percebi que havia quatro eixos estratégicos do seu manifesto eleitoral. Primeiro seriam sete medidas de emergência nacional, segunda, reforma do Estado, não é? A terceira, responsabilidade social do Estado, e a quarta, desenvolvimento económico. Ora, é em relação à reforma do Estado que eu espero, não é, que esteja ali a cláusula em relação ao estatuto que deve merecer a atual província de Cabinda.
Uhum.
Nós queremos que deixe de ser uma simples província angolana. E que essa especificidade que o regime acabou por reconhecer com o tal nefasto morando de entendimento de uma vida, né? Especificidade histórica, geográfica e cultural, não é?
venha ter algum respaldo, seja analisado e interpretado à luz da resolução 1541, de 14 de dezembro de 1960, da Assembleia Geral das Nações Unidas, dentro do espírito da autodeterminação dos povos. Portanto, isto é que nós temos como prioridade. A UNITA, portanto, dentro daquilo que nós estamos a propor e a trabalhar, portanto, compromete-se, em princípio, a trabalhar connosco neste sentido. E nós também vamos dar o nosso contributo para que, efetivamente, Cabinda possa vir a ganhar um estatuto melhor do que ele que tem hoje de simples província angolana. Isto é que nós rejeitamos terminantemente.
Muito bem. Amácio, mais perguntas? Sei que
estás
aí.
Eu ia crescer que isto não é novidade nenhuma, porque o Partido da Situação andou ali a dar muitas promessas, até comprometeu-se em muitos desses aspectos. Nós tivemos contactos com o Partido da Situação, alguns aspectos dessa natureza. Foram feitas promessas e até mesmo em 2012 eu próprio tive uma conversa com o então secretário-geral do MPLA, que é o Sr. Irina Trossi, e fiz essa pergunta, não é?
Sim.
Qual é o projeto que vocês, o projeto político que o MPLA tem para Cabinda? E a resposta foi esta: nós pensamos numa autonomia para Cabinda que está sendo estudada. Não é? Agora, não sei se está sendo estudado na China, na Conchichina ou na Patagónia, só que ainda não vimos resultado nenhum desse estudo.
Muito bem. Às vezes os estudos demoram, não é?
Por uma questão de seguimento, também há muitos consultores nos estudos. Por uma questão de seguimento, o Filho de Angola pergunta, aliás, começa com um comentário que é: a luta dos Cabinda deixa-nos meio confusos. E ele coloca dois pontos. Diz que o que significa alcançar os vossos objetivos e também a vossa luta é contra o governo do MPLA ou contra Angola. E também ligado a essa questão, o Miguel Mateus coloca a seguinte questão para o padre. Se o padre é independentista ou é irredutível ou admite outras soluções mais moderadas para a situação de Cabinda?
Boas perguntas. Faça favor, Raul Tato.
Pronto, quando nós dizemos alcançar os nossos objetivos, estamos a dizer exatamente o que eu acabei de referir há pouco tempo. Nós pensamos que a Cabinda tem um direito, e chama-se direito à autodeterminação dos povos. Só foi por simples azar que em 1975, a quando da descolonização dos territórios do ultramar, Cabinda não foi independente. Foi por simples complô das forças comunistas em Portugal, juntamente com a MPLA. Por isso a Cabinda não ficou independente. Só foi por isso. Uhum. E sobretudo, pela desgraça de Cabinda ter petróleo. Porque nós temos documentos que o próprio, exatamente, o engajamento do MPLA em relação à Cabinda por causa do petróleo. Uhum. E foi o MPLA que levou em Mombasa essa insistência para convencer a UNITA e a FENELA de que deviam incluir lá no alvor a questão de Cabinda, portanto, integrar Cabinda em Angola. Portanto, só foi por azar que Cabinda não é independente. Agora, eu sou independentista, eu digo que com toda a sinceridade e com toda a força que não sei se um dia é de mudar, mas essas são as minhas convicções profundas, não é? Cabinda tem direito de ser independente de qualquer outro povo. Sim. Agora, nós temos que avançar para soluções que pareçam mais viáveis, sobretudo quando falamos de soluções evolutivas.
Uhum. Muito bem. E quanto a esta questão, portanto, deste ouvinte que colocou, disse ali o Amâncio, que se você luta contra contra o MPLA ou contra o Angola?
Ah, sim, é uma boa questão. Nós não podemos lutar contra os angolanos, porque isso seria um disparate. A gente não pode lutar contra os angolanos. Durante a luta de libertação nacional, houve portugueses que apoiaram os movimentos de libertação, não é?
Uhum.
E também hoje, felizmente, hoje, há uma nova abordagem da problemática de Cabinda junto dos nossos irmãos angolanos, quer dos partidos de oposição. Está aqui o caso da UNITA, que nos estende a mão, que quer trabalhar connosco, quer apoiar as nossas iniciativas, não é?
Uhum.
Mas também é o caso da sociedade civil em Angola, que tem estado sempre muito próximo de nós, sobretudo quando estamos em momentos de vicissitudes, não é?
Uhum.
Nós aqui somos presos, condenados e não sei o que mais, julgados e condenados injustamente. São sempre eles que vêm estender a mão e nos apoiam. Portanto, não pode haver essa coisa enquanto Angola. Agora, nós estamos aqui determinados a lutar contra o seu regime. Este regime tem de ter fim. Isto sim. Nós vamos nos juntar com todas as forças progressistas de Angola, todas as forças democráticas de Angola, para que o regime do MPLA possa ter fim. Esse é o nosso propósito.
Muito
não
bem.
Se trata de combater os angolanos.
Ok. Bem, então vamos agora a outro ouvinte de cabinda. Tenho aqui mais um ouvinte de cabinda. Hoje, claro está, para os ouvintes que nos estão a ouvir, estamos a dar uma certa prioridade à cabinda, como é óbvio, não é? E agora tenho aqui o ouvinte José da Costa Lemba. Ele é de cabinda no Bucuzal, creio eu. Senhor Lemba, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, apesar de que as condições climatéricas não estão boas. Mas primeiro cumprimenta a cabinda.
Okay,
cumprimenta já Tati.
Muito bem.
E cumprimenta também o meu grande irmão que está ali no estúdio central da Gold América.
Muito obrigado, muito obrigado. Faça o favor.
Sim?
Sim, sim, diga. Faça a pergunta que tiver ou o comentário.
Sim, com todo o respeito, Dr. Raul Tati. É incrível ouvir o Dr. Raul Tati dizer isto, porque é uma preocupação para mim, como cidadão cabindense, como membro da sociedade civil. Eu acho que o Dr. Raul Tati, nos anos anteriores, quando era meu professor da diplomacia no Instituto Superior do UPRA, dizia que eu sou independentista natural e convicto. Mas a minha admiração é a integração nos partidos angolanos. Eu acho que o Dr. Raul Tati provocou um problema grave aqui no enclave, uma divisão da sociedade civil entre a sociedade civil de Cabinda e o ex-Falabande, que é o grupo de reflexão. Eu acho que os partidos angolanos têm que ficar muito atentos nisso, porque é um problema antigo que já acontece mais de 40 anos. Esses tipos de tendências dos nossos irmãos que se integram quando estamos num processo de discussão entre Angola e Portugal, e provocando esses tipos de provocações, eu acho que eu não vejo bem isto, o Dr. Raul Tati, como um elemento nosso de Cabinda, respeitado a nível de Cabinda, se integrar no território angolano, no Partido Angolano, que é a UNITA. O Mano Raul Tati também, Mano Raul Dan também está ali. Qual é o pacto que assinaram entre o grupo de reflexão, quer dizer, que é ex-Falabanda, e a UNITA? Outra pergunta. Porque, vamos falar a verdade. Eu não vejo os motivos da doutora Alta a defender que o Parlamento angolano vai discutir a questão de Cabinda. Eles têm uma agenda de trabalho. Eu acho que a UNITA não vai influenciar, porque deveria ter feito isto há muito tempo. Será que a doutora Alta não está a ver isto, que é uma brincadeira, os partidos angolanos fazem os quadros de Cabinda? E outra questão para terminar. Doutor Raul Tati, com todo o respeito, já foste vigário de Cabinda. Esta agenda que está a dizer que é uma agenda, discutiste com quem? Qualquer tipo de cidade civil. É melhor explicar bem isto, porque isto está a trazer problemas graves aqui em Cabinda.
Muito bem.
Ouvimos dizer aí, alguém disse que, um colega nosso disse que tem um apoio total da população, da sociedade civil de Cabinda. Eu vou dizer que é mentira. É mentira isto.
Muito bem. Obrigado, Sr. José da Costa Lemba. Raul Tati, portanto, várias questões aqui que eu creio que você quer responder de certeza. Faça favor.
Com certeza, olha... O compatriota José da Costa Lemos está em Cabinda, eu também estou em Cabinda. As questões foram levantadas que muito bem podia ter procurado para nós discutirmos. E tens a possibilidade de fazer isso, de tirar todas essas curiosidades, mas não sei se esteve atento à explanação que já fiz desde o princípio desta conversa. Algumas questões foram colocadas, já foram respondidas de alguma maneira.
Mas pronto, vamos voltar a dizer algumas dessas coisas, sobretudo para satisfazer as suas inquietações. Ora, é o seguinte, em princípio, quando diz que eu sou, sempre confessei-me como independentista natural e não sei o que tal, e agora integração dos partidos políticos angolanos, eu já disse aqui que não estou integrado em nenhum partido angolano e não tenho intenção de me integrar em nenhum partido angolano. Há, sim, uma colaboração entre o Partido Unita e o Grupo de Reflexão da Sociedade Civil e Cabinda. Portanto, as coisas estão muito bem distintas e identificadas. Não há nenhuma confusão possível a fazer aqui. É só uma questão de ter um bocado de raciocínio no lugar.
Uhum.
Em relação ao pacto, se quiser, pronto, eu já disse aqui também no princípio que essencialmente era exatamente este compromisso da UNITA de, ganhando as eleições, mesmo não ganhando as eleições, trazer na agenda nacional a discussão sobre a questão de Cabinda, que não é uma questão qualquer, uma agenda importantíssima. Agora, se nós temos um problema com Angola, com quem é que nós vamos resolver este problema? Vamos resolver o problema que nós temos com a China ou vamos resolver com Angola? É com Angola que temos que resolver problemas. Portanto, é com Angola que nós temos que discutir. É com Angola que nós temos que conversar. Portanto, este tipo de raciocínio é que me inquieta, de facto. Este tipo de raciocínio de Zé da Costa Lembre é que traz intrigas, é que traz divisões, é que traz problemas no nosso seio. Porque, tanto quanto eu saiba, desde que se fez o anúncio desta candidatura do Dr. Félix Sumbo e da minha candidatura a partir do GR, tem estado a receber, de facto, apoio, tem estado a receber... Há várias pessoas que vieram perguntar, querer saber como é que eram as coisas, o que é que aconteceu, e fomos dando esclarecimento. Eu sou procurado todos os dias. As pessoas vêm ter comigo a casa para procurarem informação e querem participar. Inclusivamente alguns que até agora não votaram e sempre se abstiveram, desta vez disseram que vão votar e estão a participar.
Uhum.
E querem ser até delegados de lista, porque querem controlar o voto. Portanto, meu compatriota Zé da Costa Lembre, eu lamento que esteja ainda com esse tipo de raciocínio, chamando isso até de brincadeira, e nós não estamos a brincar, estamos a levar as coisas muito a sério. Muito a sério, e isso efetivamente não é, como devo dizer, uma brincadeira por aí além. Né? Agora, em relação à agenda, eu estava aqui a dizer que o GR tem estado a trabalhar e vai preparar a agenda, porque nós vamos trabalhar no Parlamento Angolano. Portanto, se quiser saber um pouco mais disso, vai ter com o GR. Nós estamos aqui em Cabinda, nós não estamos noutra parte. Vamos conversar. Então, eu acho que, em princípio, é tudo em relação a este ouvinte.
Uhum. Muito bem. Amâncio, não sei se queres voltar aí. Eu já tenho aqui também mais ouvintes. Um não é de Cabinda, o outro é de Cabinda, mas faz favor.
Temos um comentário que é da Isabel Rodrigues Ferreira, que diz que confirma que foram os comunistas em Portugal que traíram Cabinda. Em termos de pergunta, temos o Eduardo Sabino, que nos contacta do UIS, e diz que há um ditado que diz que o cão não leva dois ossos. E no caso do doutor Tati, como é que será com a política e a igreja?
Ora bem. pronto, faça favor, Raul Tati, esta questão da política e da igreja, como é?
A princípio a igreja está de parte, já pois. Desde 2011.
Exatamente.
Agora estamos arregaçados as mangas para a política.
Muito bem.
Portanto, não há...
Não há conflito.
Não tenho dois ossos neste momento.
Muito bem. Olha, agora vou para a Lunda Norte, para o ouvinte António Calunga. Senhor Calunga, está-me a ouvir?
Ah, estou a ouvir, sim, senhora.
Senhor Calunga, faça favor. Se tiver uma pergunta, o microfone é seu.
Ah, ok. Boa tarde para vocês, Angola, da América, e boa noite ao nosso convidado.
Boa tarde, obrigado.
Boa noite.
Eu pensei que fosse pelo elemento do momento, ela queria fazer algumas perguntas, mas já que está aí um senhor foi do cabina, eu vou fazer seu comentário. Portanto, o meu comentário é o seguinte, está a ouvir ali muitas vozes, portanto toda a gente está preocupado com a saúde do senhor Presidente da República, quando foi à Espanha. Se o que ele foi fazer à Espanha já não é problema da doença. O problema da doença não é, portanto, foi fazer é trabalho dos boletins, porque o senhor presidente é sempre que vai buscar os boletins de voto a partir da Espanha, nós temos conhecimento. Portanto, o que está aí? Portanto, quando traz esses boletins? Traz dois boletins, portanto, um é limpo, o outro já é votado. Portanto, quando traz esse boletim aqui em Angola, ele tanto começa a dizer os cadernos eleitorais, tanto de município para outro município, não sei o que. Então, nesse vazio, ele aproveita introduzir tanto esse voto já com os brigadistas. Através dos brigadistas, leva as mochilas com esses boletins para poder tanto votar nas urnas. E tudo mais, tanto vê ali convidado da doente para lá poder fazer alguma
muito coisa. Obrigado, Sr. Calunga.
Era só isso, obrigado.
Bem, tenho a dizer que esta teoria do Presidente ter ido a Barcelona buscar boletins de voto ainda não tinha ouvido, mas de qualquer maneira, pronto, fica aqui no ar.
Eu só fui modesto.
Bem, olha, agora voltamos então à cabinda para o ouvinte Gelson Sock. Sr. Sock, está-me a ouvir? Sr. Sock? Bem, estou a ouvir um cão a ladrar, mas o Sr. Sock deve ter deixado o telefone em cima da mesa. Sr. Gelson de Sock, está-me a ouvir? Não está? Enquanto aguardamos para ver se ele entra novamente em linha, Amâncio, tem aqui mais perguntas de certeza aí?
Não, neste momento não temos perguntas, temos apenas uma série de internautas que elogiam o nosso programa e também saúdam o Dr. Tato pela participação no programa. De momento não há, de facto, perguntas.
Mas muita gente, eu estou a ver aí, tu
há muita gente, há muita gente, há muita gente, okay. Algumas pessoas repetem as questões, mas...
Muito bem. Ok, então temos aqui...
Até este momento é bom.
Já tenho aqui também outro ouvinte, que é o Albino Nunes, na Lunda Sul. Senhor Nunes, está-me a ouvir?
Certamente.
Ah, desculpa, eu estava a pensar. Desculpa, eu tenho aqui pedir uma desculpa. Eu pensava que estava aqui um ouvinte de cabinda, mas não. Era o Sr. Albino Nunes. Sr. Nunes, faça favor.
Muito obrigado. Primeiramente, quero cumprimentar aqui a Voz da América, através dos jornalistas que lá se encontram.
Muito bem, muito obrigado.
E depois cumprimentar também o Dr. Raul Tati.
Muito bem.
Sempre
muito
a primeira vez também ele entrar em linha, não é?
Sim.
Também lhe agradecer. E posteriormente, eu vou só dar algumas perguntas, aliás são três, uma delas é, eu queria só saber se o senhor Raul Tati é da família, Raul Danda, que é o atual presidente do partido da UNITA, ou então é da família Amaro Tati, que é o secretário pela agricultura, aqui a nível do país, não, essa é a primeira pergunta.
Uhum.
Depois a segunda pergunta... como cabinda, não é? Como cabinda, ou então de cabinda, como ele avalia, como avalia a problemática propriamente de cabinda e a situação política do país em geral, não é? E depois também quero, na mesma pergunta, também como avalia o partido onde ele se candidata como candidato independente na sua organização, seja interna, externa, e depois não só também, como concorrente às eleições, não é? Essa é uma das perguntas. Depois, a terceira, se não estou assim a trocar as coisas, é noite, não é? Também quero... Ok. Quero dizer assim, na última pergunta, estou a dizer assim, que como cabinda ou pessoa de cabinda, como vê a problemática de cabinda neste contexto atual, não é?
Essa já disse.
Neste contexto atual, em que Angola e os angolanos vão às eleições para escolher os novos governantes, e os cabindas, como vê, se vão voltar de novo a escolher os governantes
muito
insensíveis
bem.
aos problemas que nos afetam e, em geral, os próprios angolanos em si.
Muito bem, muito obrigado. Era o senhor Albino Nunes. Raul Tati, faça favor, tenho aqui umas perguntas de caráter familiar e depois esta avaliação. Esta avaliação da... Vá lá, eu ia reduzir a pergunta dele a um ponto. Como é que você faz a avaliação? Bem, se quiser, pode responder a toda a avaliação da situação atual. Você já falou um pouco sobre isso, mas também sobre a UNITA. Faça favor.
Bom, em princípio, em relação à primeira questão, portanto, não tenho laços de familiaridade de sangue com o deputado Roldanga, nem com o engenheiro Amaro Tati. Portanto, há coincidência de nomes e apelidos, mais nada.
Ok, pronto, essa está resolvida.
Em relação à problemática, pronto, da situação política... Bom, nós sabemos que, se queremos falar de Cabinda, neste momento, temos um problema que é um diferendo entre Cabinda e Angola. Esse diferendo decorre da reivindicação do povo de Cabinda, da sua autodeterminação. E durante os passados 42 anos, a estratégia do regime tem sido só negar este direito, combater os Cabindas, hostilizar os Cabindas, torturar os Cabindas, oprimir os Cabindas. Portanto, temos estado numa situação de tipo colonialista em Cabinda. Em relação a Angola, ainda em Cabinda, pronto, sabemos que existe uma resistência armada, Temos a tempo, estamos a ouvir comunicados de guerra, de que há ataques aqui e acolá, que há raptos, não sei, de polícias. Também de tempo a tempo estamos a ouvir desmentidos da parte das autoridades políticas e militares de Angola, só que a verdade é que estamos numa confusão, muitas vezes não se sabe quem é que está a dizer a verdade.
Uhum.
Em relação à situação atual de Angola, pronto, neste momento o grande problema que está neste momento em Angola é a questão da sucessão do engenheiro Eduardo Santos, que depois de os seus longevos 38 anos de poder, decidiu agora deixar a herança para o novo candidato, que é o João Lourenço. Portanto, isto é um facto importante na vida política de Angola. E o segundo facto importante é a preparação das próximas eleições. Neste contexto da preparação das eleições, Cabinda está dentro disso e essa conversa que nós tivemos aqui a ter com o João Santarita durante esta hora, é exatamente para dizer que Cabinda vai participar nessas eleições como nos outros anos e desta feita eu estou aqui a falar, apelo ao voto de Cabinda para a UNITA, que é o voto da mudança. Não podemos votar novamente para continuar as coisas como andam com o MPLA. Tanto o voto para a UNITA, para a mudança.
Muito bem. Olha, não sei, temos muito pouco tempo.
Uma breve questão.
Em relação à situação da UNITA, não tenho competência para falar das questões internas da UNITA, que eu não conheço a UNITA por dentro, porque não sou militante da UNITA.
Muito bem.
E a próxima questão tem a ver com a UNITA. O Castelo Dias Narciso pergunta, caso a UNITA ganhe as eleições, vamos ver Cabinda independente?
Rapidamente, doutor, temos pouco tempo.
não posso afirmar isso perentoriamente. Isto é coisa para se ver.
Sim, pois, e você já disse, portanto, que prevê um processo, como é que se diz,
evolutivo,
não é? Pronto. Olha, doutor, eu não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, eu não vou dar aqui espaço aos ouvintes, porque não temos tempo, estamos aqui a um minuto e meio do fim do programa, portanto, eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, muito brevemente, para depois fazermos aqui as despedidas.
Bom, apenas para aproveitar o ensejo e... agradecer a todos aqueles que participaram nesse programa, saudar a todos, mais uma vez, e apelar, encorajar os Cabindas para avançar nesse processo. Vale a pena arriscar e fazer alguma coisa de que ficarmos a ver o comboio a passar. Eu acho que é o momento de arregaçarmos as mangas para sermos proativos. Não devemos ficar à espera que a providência divina nos propicie algum milagre um dia para nos libertarmos do jugo da opressão que o MPLA nos impõe em Cabinda. Temos de trabalhar para isso. E é por isso que eu, Raul Tati, aceitei este desafio e estou pronto a levar este desafio para a frente. Muito obrigado, João Santarito.
Muito obrigado, Raul Tati, pela sua participação aqui no Angola Fala Só. Fica já aqui o convite para, quando se for eleito, voltar aqui aos microfones para falar das suas novas tarefas. Eu quero lhe agradecer imenso ter vindo aqui. Eu e o Amancio Miguel agradecemos a todos os ouvintes que participaram pelo Facebook e também pelo telefone. E não se esqueça, sempre que quer participar... tem que mandar o seu número. Não, manda, não basta mandar uma vez. Se quiser participar na próxima semana, tem que mandar o número. Portanto, não se esqueça, é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.